portal audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia a você sintonizado na Web Rádio Áudio Ativo. Sou Pedro Tavares, hoje é terça-feira e precisamente às 10 horas e 52 minutos estamos aqui ao vivo em mais um Giro de Notícias, aquele nosso encontro tradicional, semanal, finzinho da manhã, início da tarde. E hoje quem divide a bancada presencial, quem está aqui do meu lado, nosso estúdio de comunicação da CPM, né, da Escola de Comunicação da FRJ, é ele, Ítalo Antunes, depois de 2 semanas está de volta aí no programa. Bom dia, Ítalo.
Bom dia, Pedro. Bom dia e principalmente aos nossos ouvintes que sempre nos acompanham aqui no Giro de Notícias, né? Estou aqui novamente depois de 2 semaninhas para rolar aí muita informação, como você sabe, para o nosso ouvinte começar a semana muito bem informado. Hoje é dia 14 de junho de 2022, o Dia dos Namorados já passou, né? Então os solteiros podem voltar a viver normalmente. E faltam 192 dias para terminar o ano. E só 45 dias para o fim do período letivo aqui no FRJ. Mas eu acho que o prazo que a galera está mais ansiosa é o pro Jux, né? Falta um dia pro Jux. Amanhã, os 4 ônibus da delegação aqui da FRJ vão sair da Praia Vermelha direto para Vassouras.
Isso aí, para quem não sabe, né? Jux, Jogos Universitários de Comunicação Social.
De Comunicação e Artes.
Comunicação e Artes, verdade. Pega também os cursos de artes. Muita gente animada. Você vai, Ney? Você tá empolgado?
Tô empolgado, faço parte da bateria, vou estar lá torcendo muito.
Boa, é isso aí. Vamos torcer aí para que nós. Nossa escola, né, a FRJ, a época, principalmente os Tubarões, tragam muitos títulos pra gente no final desse torneio. Sem dúvida, no giro da semana que vem, a gente vai trazer atualizações aí de como foi o final de semana do Jux. E agora, para começar o programa, então, Ítalo, fala pra gente aí o que, que tem de importante nessa data de hoje, nesse 14 de junho.
14 de junho de 2022, como já dissemos aqui, e hoje é Dia Mundial do Doador de Sangue, né? O dia que representa o nascimento de Karl Landsteiner, não sei dizer o nome do rapaz, mas esse é o nome, no ano de 1868. Hoje também é o Dia Universal de Deus. Não sei o que isso significa especificamente falando, mas é o Dia Universal de Deus. E também hoje é aniversário dos atores Kleber Toledo, Marco Pasquim e Camila Pitanga, grandes atores aí da Globo, nomes famosos no cenário do audiovisual brasileiro. E também é aniversário do empresário e político Donald Trump, o último presidente aí dos Estados Unidos, antes de Joe Biden. E hoje também representa o nascimento do Che Guevara, médico e revolucionário argentino, né? Pelo fato de ele ter liderado a Revolução Cubana, muita gente acha que ele é cubano, mas na verdade ele nasceu na Argentina.
E aí, sem mais delongas, boa, obrigado aí, Ítalo, atualizando as datas de hoje, né, os acontecimentos nesse 14 de junho. Vamos agora para a leitura das capas de jornais.
Começando aqui, então, pelo jornal O Globo. Senado aprova teto de 17% para ICMS de combustíveis. Temor de alta de juros nos Estados Unidos derruba mercado. Ministro Fachin e Gilmar minimizam crise com defesa.
Agora, antes de partir para a Folha de São Paulo, só trazendo que daqui a pouco Pedro Rangel vai trazer mais informações aí sobre essa notícia, né, do ICMS. Agora, Folha de São Paulo. Investigação vê pesca ilegal por trás de sumiço do NUAAM. ONGs relatam política anti-higienista na FUNAI. Dória diz que deixa a política e anuncia volta ao setor privado. Bom, agora vamos girar pela nossa reportagem da Audioativo. Quem abre esse giro de repórter é a nossa repórter Beatriz Assis, que está aqui ao vivo com a gente no estúdio. E aí, Bia, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao vivo ao Giro de Notícias nos estúdios da CPM.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ítalo. E bom dia, ouvintes. Então, gente, a Prefeitura do Rio deu início nessa última segunda-feira ao cadastramento de veículos de moradores no entorno do Parque Olímpico, onde acontecerá o Rock in Rio. O cadastramento vai até o dia 25 de julho e dá a esses motoristas a permissão para circular com seus veículos pela região, já que algumas ruas ficam interditadas nas datas do festival. Os moradores da região interessados no cadastro devem acessar o site da Prefeitura do Rio e consultar o CEP para saber se há necessidade de fazer o credenciamento. E caso o motorista precise de mais de duas credenciais, ele deverá ir até a subprefeitura de Jacarepaguá, na entrada do Gabinal 313, loja 160. É importante lembrar que a credencial não dá direito a entrar no festival.
Agora sobre fraudes nas urnas eletrônicas, Alexia Gomes.
Bom dia, bancada e ouvintes. O presidente Bolsonaro voltou a afirmar que as eleições de 2018 foram fraudadas. A acusação aconteceu neste domingo durante um evento organizado pelo seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Segundo o presidente, apesar de não ter provas, ele tem, abre aspas, indícios fortíssimos, fecha aspas, de que ele tenha ganhado no primeiro turno. Em outras ocasiões, o Tribunal Superior Eleitoral já afirmou que as urnas são seguras e que não houve qualquer interferência. Volto com vocês.
Agora informações na voz da repórter Ana Lourdes.
Junho vai ser um mês agitado para os movimentos estudantis da UFRJ. Eles se mobilizarão durante todo o mês para as eleições do Diretório Central dos Estudantes, que vão acontecer nos dias 28, 29 e 30 de junho. O DCE é a entidade máxima de representação dos estudantes e de defesa de seus direitos na universidade. Na UFRJ, ele inclui todos os campos, além de incluir também o colégio de aplicação da instituição. A eleição desse ano é a primeira pós-pandemia e, por isso, decisiva e extremamente importante para os estudantes, como disse Gabriel Pulga, integrante do movimento Correnteza.
É muito importante ter essa eleição agora, né? Porque, de fato, não tinha como renovar a gestão por meio da eleição, então foram feitos SEBs, né? Conselho de Entidade de Base. Mas é muito importante a gente ter agora, nesse momento, depois de tanta dificuldade que os estudantes sofreram na pandemia, a gente poder renovar nossa representação, né?
A expectativa é que a mobilização em 2022 seja ainda maior por causa dos problemas enfrentados pelas universidades públicas nos últimos 2 anos.
Pois é, Tayana Lourdes, obrigado pelas informações. Pois é, um momento importante de eleições aí no DCE, vamos ficar ligado e acompanhar esse momento. Só um destaque, né, Ana Lourdes, começa dando bom dia para a nossa Carol Ávila, né? Por problemas de saúde, Carol não pôde apresentar o programa, o Giro de Notícias de hoje. A gente espera que em breve a Carol volte aí na nossa bancada da Audioativo do Giro de Notícias. Agora, 11 horas, na verdade 10h59, quase virando o relógio para 11 horas, vamos saber o que é notícia nos Três Poderes.
Política, os Três Poderes no seu rádio.
O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta segunda-feira que o governo federal não reajustará os salários de servidores neste ano.
Além disso, Bolsonaro afirma que está em estudo a possibilidade de se dobrar o valor do auxílio alimentação ainda neste ano.
O ministro Dias Toffoli enviou ontem à Justiça Federal do Distrito Federal uma denúncia de homofobia contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro.
O caso que levou à denúncia se refere a um episódio no qual Ribeiro associou homossexuais a famílias desajustadas.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Fachin, enviou ontem ao Ministério da Defesa um ofício no qual ele disse ter elevada consideração pelas Forças Armadas.
Além disso, Fachin termina acrescentando que o diálogo entre as duas frentes é necessário para fortalecer a democracia.
Vale relembrar que o Ministério da Defesa já afirmou em documento que as Forças Armadas não sentem devidamente prestigiadas no TSE.
E como prometido, agora vamos chamar o nosso repórter Pedro Rangel, que vem com mais notícias, mais informações de política, está aqui ao vivo no nosso estúdio. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ítalo. Bom dia, ouvinte da Audioativo. Bom, o Senado aprovou nesta segunda-feira o projeto que limita um teto para o ICMS. Incidentes sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. A alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, poderá agora chegar ao máximo ao patamar de 17%. O texto base da proposta foi aprovado no Senado por 65 votos a 12, há pouco menos de um mês de sua aprovação na Câmara dos Deputados. Os apoiadores de Jair Bolsonaro no Parlamento têm especial pressa na aprovação do projeto, já que, à luz do ano eleitoral, reduzir os preços de itens como combustíveis são essenciais para a popularidade do governo. O projeto, contudo, foi aprovado com alterações por parte dos senadores, o que fará com que a proposta retorne para a votação entre os deputados.
Obrigado, Pedro, pelas informações. E que frio é esse, hein, rapaz? Vamos saber como é que fica o tempo no Rio.
Previsão do tempo.
14 de junho de 2022. Como o Pedro já adiantou, que frio, hein? E frio esse que parece que não vai embora. Hoje o dia amanheceu chuvoso, aí com os relógios marcando por volta dos 18 graus. E a expectativa é que até o final do dia a gente não ultrapasse a marca de 20 graus. Portanto, será uma terça-feira chuvosa e bastante gelada aqui no Rio de Janeiro. No resto da semana, as expectativas não são as melhores, né? Pelo menos a chuva vai embora, o sol chega a aparecer, mas as temperaturas, meu amigo, vou te falar, hein? Na quinta-feira, por exemplo, a mínima é de 16 graus com máxima de 23. E na sexta, de 16 a mínima e a máxima de 26. E no final de semana, ela volta. Isso mesmo, a chuva volta a aterrorizar os moradores do Rio de Janeiro, com temperaturas de 18 graus no sábado e 19 graus no domingo, isso tudo com chuva. Então vai ser aí um final de semana e uma semana complicada para os cariocas.
Pois é, o carioca não está acostumado com esse frio não, Ítalo. Eu já estou aqui com o meu cachorro, com o meu casaco, pensei em trazer o gorro. Para a gente trazer uma informação de serviço para o pessoal que vai estar em Vassouras, né? A gente estava olhando aqui mais cedo antes do programa, 13 graus, né? 12 graus, já está mais frio.
Graus.
10 graus vai ser complicado. Então se você está indo para o Jux, para os Jogos Universitários, leva casaco, leva cachecol, enfim, vai estar bastante frio. E nos outros lugares também, né? A gente tem, por exemplo, Humanidas, que vai ser em Volta Redonda, que também é bem frio. É, tem jogos em Nova Friburgo, ou seja, lugares que fica bastante frio. Então, se prepare, leve o seu casaco, se agasalhe, porque vai ser importante até para o bom desempenho nas competições, né?
É, nas regiões serranas, principalmente, aí, né? Como Nova Friburgo e Vassouras.
Isso aí. Bom, agora vamos saber o trânsito, né? Quando chove, costuma complicar.
Trânsito. Como anda a sua cidade?
E já começo aqui falando de um acidente que teve na Grajaú, Jacarepaguá, no sentido Grajaú, um acidente com um carro, né, tocando uma faixa ali da pista na altura do quilômetro 4-5, na altura do antigo Cabana. Sete Rios já está no local, infelizmente, sem retenção no trecho. Agora indo para a zona sul do Rio, no Leblon, teve um acidente envolvendo 5 carros, um engavetamento feio ali na Avenida Bartolomeu Mitre, né, isso no sentido Jardim Botânico. Também está ocupando uma faixa da pista na altura do Detran, trânsito intenso, mas sem retenções aí por causa desse acidente. Linha amarela também no sentido Fundão, trânsito lento entre Jacarepaguá e Higienópolis, no sentido Barra, trânsito intenso na altura de Água Santa. E para a gente trazer aquele panorama, né, como sempre a gente faz aqui das proximidades da Escola de Comunicação da FRJ em Botafogo, para aquele trânsito complicado também na Álvaro Rodrigues, né, quem está indo em direção ao Maitá, pela Mena Barreto, São Clemente também complicado, tem um trecho de obras ali entre a rua Sorocaba e também a Real Grandeza, vai ficando complicado, tem bastante sinais também na chegada do Maitá, o motorista vai perdendo tempo também. Aqui nos arredores, né, da Escola de Comunicação, o trânsito é bom, tanto para quem vem de Copacabana, né, pelo túnel, quanto também para quem vira ali na Avenida Pasteur, trânsito fluindo bem, apesar da chuva, como a gente falou, na manhã desta terça-feira. Bom, agora são 11 horas e 4 minutos, vamos falar de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Ítalo, vamos começar falando do Flamengo, que teve estreia do Dorival Júnior, né, novo técnico aí, mas não começou com o pé direito, começou com derrota, né, perdendo para o Internacional.
Pois é, a torcida aí que pediu muito a demissão de Paulo Souza, o Flamengo contratou o Dorival Júnior aí numa espécie de contrato provisório, né, realmente não é um nome que o Flamengo acredita que vai levar o Flamengo à glória, mas talvez um nome para estabilizar, o Dorival com o medalhão, chega para acalmar o elenco e ainda não conseguiu trazer resultado, mas tem um jogo aí contra o Cuiabá, né, amanhã, que a expectativa é que reencontre o caminho com as vitórias.
É, o Flamengo que está agora liberando, né, a zona de rebaixamento em 16º, 12 pontos, mesmo número de pontos do Botafogo, que também está com 12 pontos, que abre a zona de rebaixamento. Vamos falar então do Botafogo, né, já que a gente falou, o Botafogo vem de derrota também, 3 derrotas seguidas, né?
Pois é, a torcida do Botafogo que vinha animada nesse início de ano com a SAF, começa a ver aí uma espécie de freio nesse desempenho do Botafogo, né? O técnico Luiz Castro chegou, parece que chegou a dar uma solução no time, mas o time caiu o rendimento, não tem correspondido, e ontem perdeu para o Avaí dentro de casa, né? Eu acho que é realmente bem complicado pelo nível de investimento do Botafogo, mas também tem que entender que é um projeto não a curto prazo, é médio, longo, então é uma coisa, um elenco que não se conhece, sem entrosamento, então acho que a torcida do Botafogo tem que tomar cuidado para não cair num imediatismo.
Exatamente.
Que queime a temporada inteira, né?
Isso aí.
O Botafogo hoje está na 17ª colocação, mas eu imagino que não vai ser uma realidade durante o campeonato.
Pois é, o Botafogo que pega o São Paulo na quinta-feira, esse jogo acontece às 4 horas da tarde, né, esse horário mais diferente dos jogos quarta e quinta por conta do feriado, né, esse horário de final de semana, jogando Botafogo e São Paulo às 16h, e como o Ítalo falou, muito pressionado, né, no último jogo contra o Avaí, gritos de olé e time sem vergonha, né, por parte da torcida, que nos últimos jogos vem enchendo o Engenhão, né, vem fazendo até um bom público. Quem também encheu o estádio foi o Vasco da Gama, Ítalo.
É verdade, o Vasco que vive um momento aí maravilhoso com a sua torcida no campeonato, viveu um entrave aí que foi a saída do Zé Ricardo, mas isso parece que não abalou o time continuou com rendimento. O Emílio Faro, o técnico interino que assumiu, já está aí com 2 vitórias consecutivas, sendo essa uma vitória fora de casa contra o Náutico, uma vitória fácil, diga-se de passagem, e uma vitória do grande líder Cruzeiro, que vinha com 8 vitórias consecutivas na Série B, realmente um grande adversário, e que o Vasco botou 65 mil pessoas no Maracanã e empurrou o time até a vitória. Realmente é muito bom o momento que vive o Vasco, e hoje está em terceiro colocado a incríveis 6 pontos do G4, então abre uma gordura muito boa aí para tranquilizar a torcida em relação ao acesso.
Isso aí.
E lembrando que o Vasco, né, tem margem de melhora, né, com a venda do clube aí no meio do ano sendo concretizada para a 777, a expectativa é que cheguem investimentos para a janela do meio do ano e que venha um técnico, né? O Vasco ontem anunciou o técnico Maurício Souza.
Que não é o criador da Turma da Mônica.
Que não é o criador da Turma da Mônica. É um técnico aí que nunca teve nenhuma experiência no profissional, e isso gerou bastante preocupação dentro da torcida do Vasco, porque é um técnico sem experiência. Ele treinou o sub-20 do Flamengo, foi auxiliar técnico do Atlético Paranaense, então ele não tem uma experiência para pegar um grande, ainda mais um grande, numa situação de desespero, podemos dizer, né? O Vasco jogando a Série B pelo segundo ano seguido, não pode se dar o luxo de fazer apostas ousadas, tem que ir no certo, no tranquilo, para poder subir sem muitas dificuldades, mas vem dando certo. Vamos ver se o Maurício Souza consegue dar continuidade ao trabalho do Zé Ricardo e do Emílio Faro.
É isso aí, Ítalo. Agora, para a gente fechar o panorama dos 4 grandes do Rio, falar do Fluminense, que veio de uma vitória muito boa para cima do Atlético Mineiro, né? Uma goleada em casa, por um resultado inesperado. Derrota para o Atlético Goianiense também no Maracanã.
Pois é, o Fluminense do Diniz, né? O Diniz é um cara muito imprevisível, né? O time é um time que joga para frente, sempre atacando, não importa o adversário. Então isso é um fator que deixa o Fluminense muito imprevisível. Vai jogar contra o Atlético Mineiro, por exemplo, o modo de jogar é o mesmo. Então ele vai lá, o Atlético Mineiro é um time que joga ofensivo também, então o Fluminense vai bater de frente. E no autor venceu por 5-3, um jogaço. Realmente é uma coisa que os times do Diniz proporcionam, essa imprevisibilidade. E quando você vem jogar contra um time como o Atlético Goianiense, que já vem uma proposta mais fechada e tudo mais, o jogo é outro, né? Então o Diniz tem essa questão de imprevisibilidade, que o time do Fluminense joga contra o Atlético Mineiro e vence, joga muito contra o Atlético Goianiense, que é um time muito inferior, não consegue ter a mesma margem de gols, fazer 5 gols, isso porque o Atlético Goianiense é um time que vem e joga fechado, e não como o Atlético Mineiro que joga pra frente, né? Então o torcedor do Fluminense não sabe o que esperar dos jogos, né? Você vai jogar contra o líder fora de casa, o Fluminense vai lá e arranca um empate, uma vitória, e contra um time que teria que ser uma vitória fácil dentro de casa, o Fluminense vem dando mole.
Pois é, o Fluminense tá, no momento ocupa a 8ª posição na tabela, né, com 14 pontos, assim como o Flamengo joga amanhã às 21h30 contra o América Mineiro. Esse jogo acontece em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, o Fluminense jogando fora de casa. Bom, 11 horas, 10 minutos, acabou de virar o relógio, vamos falar de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Agora eu vou chamar novamente a nossa repórter Beatriz Assis, que como já dissemos aqui no início do programa, hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue, e a Hemorrio fez uma parceria para incentivar a doação de sangue, não é isso, Beatriz?
É isso mesmo, Ítalo. Bom dia, pessoal. Eu volto aqui com informações importantes sobre o dia de hoje, Dia Mundial dos Doadores de Sangue. O Hemorrio não deixou escapar a oportunidade de incentivar cada vez mais pessoas a serem solidárias. A instituição se juntou ao Metrô Rio, que está oferecendo hoje 500 passagens para possíveis doadores de sangue no Hemorrio. Os cartões unitários podem ser retirados no próprio instituto por ordem de chegada, ao iniciar os procedimentos para doação. O objetivo principal é facilitar o deslocamento dos voluntários e aumentar o estoque de bancos de sangue. Essa campanha faz parte do Junho Vermelho, que é um mês marcante para a conscientização da importância da doação de sangue, ação que ajuda a salvar vidas todos os dias. O Hemorrio fica no centro, na rua Frei Caneca, número 8. Então é isso, bora ouvintes, corram para fazer a doação e fazer parte desse movimento solidário ainda hoje.
É isso aí, Bia, movimento importantíssimo, né? Como a Bia falou, na nota de serviço, nessa parceria do metrô também, uma campanha super bacana. E a UFRJ, né, lançou o Mutirão 2022.1, né, um mutirão do sangue da UFRJ. As inscrições já estão abertas, né, as pessoas que quiserem doar sangue, mas não tem ainda a oportunidade, ou tem medo, enfim, a UFRJ está fazendo essa campanha. As datas para doação disponíveis vão do dia 20, né, 20 de junho, ao dia 1º de julho, com exceção do final de semana. Então, não deixe de se inscrever, ajudar aqueles que precisam da doação, uma campanha bacana também da UFRJ, divulgando e promovendo esse mutirão.
11 horas e 9 minutos, né, 11:10, e vamos agora para a nossa editoria internacional.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
E para falar sobre o desaparecimento do jornalista do The Guardian na Amazônia, Eduardo Soares.
E do indigenista, né? Notícia muito triste que a gente acompanha aí. Enfim, vamos saber mais informações aí com a nossa repórter Eduarda Soares.
A esposa do jornalista Dom Phillips, Alessandra Sampaio, diz que os corpos do marido e do indigenista Bruno Pereira foram encontrados, mas Polícia Federal nega. Ela afirmou nesta segunda-feira que seu cunhado recebeu informações da Embaixada do Brasil em Londres sobre a descoberta de dois corpos. De acordo com o cunhado de Phillips, o representante da Embaixada Brasileira não descreveu a localização, mas disse que os corpos estavam na floresta, amarrados a uma árvore. No entanto, ainda não tinham sido identificados. A PF negou em nota a informação. Bruno e Dom foram vistos pela última vez em 5 de junho, ao chegarem à comunidade São Rafael, no Amazonas. Eles iriam para a cidade Atalaia do Norte, viagem que dura aproximadamente 2 horas, mas nunca chegaram ao seu destino. A Embaixada do Brasil no Reino Unido se pronunciou, afirmando que tem mantido contatos com a família de Dom Phillips a pedido da mesma, e que não se pronunciará sobre o conteúdo desses contatos. Nas redes sociais, os familiares dos desaparecidos fizeram um apelo pelas intensificações de busca.
Pois é, tá aí, obrigado, Eduardo Soares, pelas informações. A gente continua acompanhando esse caso bem triste aí. Mais informações a gente traz aqui na programação da Audioativo. Agora, mudando de assunto, Ítalo, que horas são?
São aí 11 horas e 11 minutos, a tão famosa hora da coincidência. Eu acho que aí a hora e o minuto mais famoso aqui no programa. Já temos aí muitos programas. Sempre que vai calhar a hora da gente falar a hora, cai 11 horas e 11 minutos. Dessa vez não foi diferente. Bom, aproveitando a hora da coincidência, vamos então falar de meio ambiente.
Meio ambiente, sua cidade mais verde.
O Observatório do Clima lança documento que pretende guiar as políticas ambientais do próximo governo.
O documento também propõe a revogação de medidas tomadas durante o governo Bolsonaro.
São 74 propostas para os primeiros 2 anos.
Entre elas estão o restabelecimento dos órgãos extintos na atual gestão e a retirada de garimpeiros dos territórios indígenas.
O Observatório do Clima é formado por mais de 70 organizações socioambientais e pretende lançar essas diretrizes para que o Brasil seja uma potência ambiental até 2045.
E agora eu vou chamar a nossa repórter Maria Eduarda Seixas, que vai falar sobre a Prefeitura do Rio receber representante da União Europeia para um evento sobre sustentabilidade.
Hoje, o Planetário da Gávea recebe, agora pela manhã, representantes da União Europeia, da Prefeitura do Rio e entidades como FIRJAN e Instituto BV Rio para um debate sobre os desafios que o Brasil enfrenta frente ao volume de resíduos plásticos. O motivo é a escolha do Rio para a implantação do programa Plásticos Circulares nas Américas. O encontro será o primeiro de mais 3 que irão ocorrer ao longo desse ano, com datas para agosto e outubro, o último acontecendo junto com a conferência Rio Mais 30. A ideia é que, ao final dos eventos, sejam desenvolvidas ações efetivas para a melhoria da cidade e da vida do cidadão. O projeto foi lançado em setembro do ano passado e, além do Brasil, conta com Chile, Colômbia e Canadá. O objetivo principal é abordar os desafios que a cidade enfrenta com o plástico. Nessa mesma linha, o projeto no Brasil busca promover soluções inovadoras, com foco na prevenção e combate ao plástico em rios e oceanos, equipamentos avançados para setores de reciclagem e outros.
Obrigado, Maria Eduarda, pelas informações. O Rio de Janeiro, que sempre foi referência em sustentabilidade no mundo, né? Lembrando aí da ECO 92, aquela conferência aqui no Rio Centro que reuniu os principais líderes do mundo aqui no Rio de Janeiro para discutir sobre sustentabilidade. Porém, agora, 11 horas e 14 minutos, vamos falar sobre economia, só que em 30 segundos.
Economia, as notícias que mexem com o seu bolso.
Ministério da Economia abre concursos públicos para 1.700 vagas no INSS e na Receita Federal.
O último saque dá até R$1.000 do... O último saque de até R$1.000 do FGTS começa amanhã, quarta-feira.
Setor de serviços cresce 0,2% em abril, aponta IBGE.
E o dólar, que fechou a segunda-feira em alta de 2,56%, opera hoje em queda.
11h16, vamos saber o que a gente vai ver de esporte hoje na TV.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Terça-feira muito agitada na Europa com a UEFA Nations League. Às 3h45 da tarde temos 4 jogos, entre eles o jogaço entre Alemanha e Itália, 8 Copas do Mundo aí em campo. A Inglaterra também joga nesse horário e recebe a Hungria. E a Bélgica, carrasca do Brasil na Copa, enfrenta a Polônia. Fechando a rodada, Holanda e País de Gales duelam. A transmissão desses jogos é na ESPN e na Star Plus. Pegando o avião agora para o Brasil, hoje é dia de Brasileirão. Na Série B, o Bahia recebe a Chapecoense, às 7 horas na Fonte Nova, o Bahia querendo aí a liderança do Cruzeiro. E às 9h30 da noite, na Série A, o Santos visita o Juventude, lá no nebuloso Alfredo Jaconi. Transmissão dos jogos no Sport TV. Indo para o vôlei, hoje é dia de Liga das Nações Feminina. Às 6 horas da tarde, duelo de Alemanha e Holanda. E logo depois, a Sérvia joga contra a Itália. A transmissão desses jogos no Sport TV 2. E para fechar, no surf, a partir de meio-dia, logo, tem a etapa de El Salvador da WSL, o Brasil, que é um fenômeno do surf, né, Pedro?
É isso aí, vamos torcer. E para não perder o costume, né, vamos fechar com o mundo do tênis. Já abri aqui, ó, tá tendo ATP de rally na Alemanha. E agora estão jogando Tsitsipas da Grécia contra o Bonzi da França. Esse jogo começou agora, está no primeiro set ainda, 2-1 Tsitsipas para o grego. E um duelo de russos, para testar o meu sotaque também. Karatsev jogando contra o Kachanov. Também começou agora, 1-0 para o Karatsev. Jogo também no primeiro set. Mais tarde vai ter Roberto Bautista Agut, o espanhol, contra o Fuksinovic. E para fechar o dia, o Ott, né, o alemão, contra o croata Kesmanovic. Acho que fui bem nas pronúncias dessa vez, hein?
Foi sim, Pedro. Parabéns, porque eu não consigo. Por isso que eu passei para você a parte do tênis, porque eu não consigo.
E a gente começou o programa falando já um nome difícil, né? Que era o dia lá, o nome do doador, o Karl Landsteiner. Já adiantando aí nossos belos sotaques internacionais para o mundo do tênis. Bom, agora 11h19, vamos falar de cultura.
Cultura.
O Congresso Nacional analisa veto à política de apoio à cultura. Quais informações, Eduarda Goulart? Bom dia, Eduarda.
O Congresso Nacional vai se reunir hoje, às 10 horas da manhã, para votar 20 vetos presidenciais a projetos que já haviam sido aprovados pelos parlamentares. Entre os itens pautados está o veto total ao projeto de lei que criava a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, também conhecida como Lei Aldir Blanc II. Esse projeto previa repasses anuais de R$3 bilhões e estendia por 5 anos um benefício já previsto na Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. O texto enumerava 17 ações que poderiam ser financiadas, como exposições, feiras e espetáculos, preservação de patrimônio cultural, a construção ou reforma de museus e entre outras. O nome da política que o texto criava é uma homenagem ao compositor Aldir Blanc Mendes, que morreu em maio de 2020 em decorrência da Covid-19. Nos resta torcer para que a luta pela preservação da nossa cultura seja forte o suficiente.
Muito obrigado, Eduardo, pelas informações. Realmente muito importante a cultura, que é um dos setores mais importantes que deve ser tratado com muita seriedade.
E continuando no mundo do entretenimento, Felipe Mesquita.
Muito bom dia a todos. A atriz Jennifer Hudson conquista o status EGOT após ganhar prêmio no Tony Awards de 2022. No último domingo, a artista foi premiada pelo seu trabalho como produtora do musical A Strange Loop, na cerimônia que elege o melhor do teatro dos Estados Unidos. Com isso, Hudson é a 17ª artista a entrar para o seleto grupo de artistas com status EGOT, título que é dado para quem conquista os 4 maiores prêmios da indústria de entretenimento dos Estados Unidos: Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Essa lista exclusiva traz o nome de estrelas como Whoopi Goldberg, Rita Moreno e John Legend. O musical responsável pela conquista de Jennifer Hudson levou outros troféus para casa, incluindo o maior prêmio da noite de melhor musical.
Tá aí, obrigado, Felipe, pelas informações.
Agora, 11 horas e 20, tá chegando a hora mais triste do giro, que é o final. O Giro de Notícias fica por aqui.
É isso aí. Lembra de acessar nosso site www.audioativo.com para ouvir nossos podcasts. Essa semana saiu História em Música, né? Podcast está bem bacana, a gente falando sobre as festas juninas, né? A Beatriz Assis está aqui do meu lado, participando, né, do episódio também, a Ana Lourdes. Está bem bacana, vale a pena ouvir. Essa semana ainda sai Artistas e Canções e Biblioteco. Né, Cinebuteco na outra semana, então fica ligado no nosso Instagram que a gente vai divulgar aí pra gente. E falando nisso, Instagram.
Pois é, segue a gente também lá no Instagram, @audioativo.eu, porque a gente está sempre postando um story antes do programa começar, para você até ver como é que é aqui o backstage dos estúdios da CPM. E também para ficar ligado, quando sai programa novo, a gente está postando lá, pontapé, seja da área de esporte, de entretenimento. Então segue lá para ficar bem ligado.
É isso aí, obrigado, Ítalo. Agradecer a Beatriz Assis, Pedro Rangel, repórteres que estavam aqui ao vivo com a gente no estúdio, e a todo mundo que participou desse Giro de Notícias de hoje. Até a semana que vem. Valeu!
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.